Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, aproveitando a presença de Vossa Excelência, senhor presidente, eu gostaria de primeiro aqui fazer um encaminhamento. Nós temos nesta casa, nesse período de muitas investigações, Conselho de Ética, CPMI, nós temos uma situação em que se verifica claramente já uma dificuldade de funcionamento das comissões. Além do que, o nosso regimento estabelece a prioridade para as comissões permanentes. E o fato é que já tem sido verificado em alguns momentos em que temos a presença e em funcionamento de comissões permanentes e sempre é colocado na prioridade a CPMI. Então, eu queria fazer aqui essa consideração para que pudesse a TV Senado, Rádio Senado, enfim, tratar também, de um lado, é claro, daquilo que interessa, que é papel dessa casa, que é a parte das investigações, mas também que possamos tratar daquilo que importa ao Brasil. Hoje tivemos aqui uma importante audiência tratando sobre a economia nesse momento de crise mundial, situações que colocam em preocupação agora envolvendo a própria Espanha na Europa, não mais só a Grécia e Portugal e Itália. Nós temos ainda situações em que merece toda uma atenção em relação à Índia. Aqui há, da parte do governo brasileiro e de toda a sociedade, preocupações em relação ao câmbio, em relação à inflação, ao crescimento econômico. Portanto, hoje eu cito esse exemplo na CAI, em que no momento em que tínhamos aqui a presença do presidente do Banco Central, nós não tínhamos ali a devida transmissão e eu queria fazer aqui esse registro, chamando a atenção para a importância das comissões permanentes nos trabalhos dessa casa. Repito, de um lado reconheço o papel investigativo do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, mas também é importante perceber que, enquanto as investigações prosseguem, nós temos importantes temas, projetos, enfim, destacados aqui em andamento. Aliás, quero aqui parabenizar, porque há pouco, deputado senador Paulo Paim, nós acabamos de aprovar aqui o requerimento do senador José Pimentel, que coloca as condições de votação de um conjunto de projetos, são 9 projetos que tratam sobre a regulamentação para a empregada doméstica, colocando direitos que são fundamentais para essas trabalhadoras. Eu quero ainda dizer que hoje, em razão de um baixo quórum no plenário, nós tivemos o adiamento das votações nominais para a sessão de amanhã. Dentre elas, aqui coloca a apreciação do nome da desembargadora Suzete como ministra do STJ, que eu espero ver aqui a aprovação por tudo que ela representa e do trabalho já desenvolvido no Tribunal Federal da Primeira Região. Mas, senhor presidente, o que eu quero que me traz hoje aqui é um balanço como presidente da subcomissão que acompanha o Brasil Sem Miséria na Comissão de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais, do trabalho desenvolvido por esta área, por este importante programa no nosso país. A nossa ministra Tereza Campelo e a sua equipe e a própria presidente Dilma têm manifestado forte interesse de que possamos trabalhar as metas que foram traçadas para o Brasil dentro do programa Brasil Sem Miséria. Cito aqui, por exemplo, o Busca Ativa. O Busca Ativa é um programa que quer trazer para o cadastro dessa rede de proteção às famílias mais pobres, traz para esse cadastro exatamente as famílias que ainda, por alguma razão, não foram contempladas. E percebendo que muitas vezes essas famílias sequer têm conhecimento dos seus direitos, o governo criou uma estrutura, uma rede que se chama de Busca Ativa, onde em cada município, nessa integração com os municípios, com os governos estaduais, com as áreas do governo federal e principalmente com os movimentos organizados pela sociedade, associações, cooperativas, clubes de mães, enfim, um conjunto de movimentos que colaboram e contribuem para que, entre junho de 2011 até o ano de 2014, possamos alcançar 800 mil famílias que, pelos cálculos do governo, têm o direito e encontram-se não atendidas para o cadastro das famílias a serem atendidas. E vejam o lado positivo. Ainda em 2011, foram 407 mil famílias atendidas. Agora, no ano de 2012, nós já alcançamos 687 mil famílias atendidas, de uma meta estabelecida que poderemos alcançar já em 2013, na casa de 800 mil famílias. São famílias que já passam a receber um conjunto de direitos: o Bolsa Família, o benefício da prestação continuada e um conjunto de outras ações que são fundamentais para retirar estas famílias da miséria. Digo aqui ainda da importância de termos aí 39% dessas famílias em municípios com mais de 100 mil habitantes e 75% em centros urbanos. De um total de 14% destas exclusões, são de famílias de públicos específicos, ou seja, populações indígenas, quilombolas, agricultores familiares, assentados, acampados, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, catadores de material reciclável, população em situação de rua, dentre outros. Eu devo destacar que isso também é uma forma de fazer pelas mãos dos mais pobres circular um dinheiro de modo forte pela economia do nosso país. Nós estamos falando aqui de um impacto na economia que aumentou 40% já entre 2010 e o ano de 2012. E esses recursos, eles permitem que a gente possa aquecer a economia no momento em que isto é fundamental. Eu quero aqui dizer que já são cerca de 20 bilhões de reais que circulam na economia brasileira, previsto no orçamento já para o ano de 2012. Não é demais lembrar que começamos lá atrás, em 2003, com 570 milhões para atender as famílias nessa rede de proteção ali existente. Foi crescendo ao longo do tempo e já alcançamos 20 bilhões de reais em todo o país. Eu devo ainda dizer que, dentro desse trabalho, nós tivemos também um aumento do benefício. O benefício que começou numa média de R$ 97,00 em 2010, já vai estar chegando agora a R$ 134,00 na média a partir deste mês de junho, com a ação do Brasil Carinhoso. O Brasil Carinhoso que coloca as condições de atendimento às famílias que têm crianças de 0 a 6 anos, e essa é uma meta importante, porque aí o objetivo é proteger a parte mais frágil das nossas famílias, que são as crianças recém-nascidas e até 6 anos e 11 meses. Junto com o Brasil Carinhoso, junto com esse complemento de renda, cujo objetivo é ir acima de R$ 70,00 per capita, além disso, a presença de um crescimento da escola infantil, além de creches com alimentação, com medicamento, o crescimento também para 6.400 escolas infantis espalhadas em todo o Brasil. Antes, apenas a classe média, em muitos lugares, podiam colocar os seus filhos para começar a fazer a alfabetização, a lidar com números, enfim, a partir de 4 anos de idade. Agora, isso se espalha para todo o Brasil. Eu quero ainda destacar aqui que nós temos em meio a isso 1,3 milhão de benefícios concedidos para essas famílias que têm de 3 a 5 filhos e que passam a ter um complemento ainda maior. Eu destaco ainda nas ações do Brasil Carinhoso o quanto nós vamos estar reduzindo a pobreza no Brasil. O Brasil que lá atrás nós alcançávamos cerca de 40% da população por faixa etária aí entre 0 e 6 anos, nessa faixa da extrema pobreza, nós vamos estar reduzindo aí para a casa de 5, 6% em todo o Brasil. O meu estado, o estado do Piauí, nós tínhamos 42% da população na miséria. Nós conseguimos, até o ano de 2010, reduzir para 20%. E agora nós vamos ter um novo avanço, reduzindo para algo em torno de 8%. Então é uma medida que, de um lado, protege nessa rede, repito, nesse caso do Brasil Carinhoso, agora a partir do ano de 2012, a partir deste mês de junho, são retiradas da pobreza famílias que totalizam 2,7 milhões de crianças de 0 a 6 anos e que saem da extrema pobreza, reduzindo a miséria nesta faixa etária em cerca de 62%. Na região Nordeste, onde a situação era mais grave, estamos retirando 73% das crianças da extrema pobreza. Então, eu quero destacar como algo muito importante. Mas não só a rede de proteção, eu destaco aqui a inclusão produtiva. Mais de 1 milhão de atendimentos no meio rural, onde se localizam essas situações mais graves, aí com atendimentos de programas como Luz para Todos, Água para Todos, o programa de aquisição de alimentos, o programa que garante a compra da produção dos agricultores familiares, enfim, são 129 mil famílias que estão espalhadas em muitas regiões do Brasil. O Água para Todos também já atendendo a 111 mil famílias, especialmente nos semiáridos. O Bolsa Verde já com 23 mil famílias. E temos ainda o Crédito Fomento, né, o Programa da Agricultura Familiar, que atende um conjunto de territórios espalhados em todo o nosso, em todo o Brasil, principalmente nas regiões que foram mapeadas como aquelas em que a pobreza era mais concentrada. Eu acredito que este é um caminho em que o Brasil faz escola, em que o Brasil torna-se uma referência para todo o planeta, porque numa velocidade muito grande estamos resolvendo ao mesmo tempo o problema da pobreza, não só no que tange à renda, mas também na educação, na qualificação profissional, habitação, energia elétrica, as condições de estrada, as condições de atendimento descentralizado na área da saúde, o atendimento aos dependentes químicos, atendimento especial às pessoas com deficiência, enfim, olhando todas as áreas onde a necessidade é maior. O objetivo, portanto, e esse é parte do nosso projeto, é exatamente de garantir o braço forte do Estado chegando aonde mais precisam, nos brasileiros e brasileiras que normalmente foram esquecidos, desde uma simples cisterna até um atendimento como esses vinculados a programas de qualificação profissional. Destaco ainda o programa emergencial, que trata de situações de enchentes e situações de seca, de irregularidades de chuva. Ainda hoje, o governador do estado do Piauí esteve com o ministro da Integração, Fernando Bezerra, tratando um conjunto de projetos, melhor dizendo, apresentado, integrado pelos municípios e o governo do estado do Piauí, que vão desde atendimento emergencial com água, atendimento com sistemas permanentes de abastecimento, o Garantia Safra, o Bolsa Estiagem, o compra direto de alimentos e a venda subsidiada de alimentos como o milho. Estou reivindicando ao governo que possamos ampliar com o feijão, com a farinha, com outros produtos que estão na cesta básica, o arroz, enfim, para equilibrar preço nessas regiões, e estamos cobrando também para que a Conab e o Ministério da Agricultura possam ir na mesma orientação. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, que tem aqui 1 milhão de vagas abertas para até 2014, e agora foram criadas 256 mil vagas nas 27 unidades da federação, com 123 mil pessoas já inscritas, não é, das 256 mil vagas criadas. 70% das inscrições, é importante destacar, são mulheres, 44% das inscrições são pessoas entre 18 e 28 anos. É uma prioridade exatamente o atendimento às mulheres e à juventude. E aqui eu destaco essa particularidade. São cursos que levam em conta a necessidade de cada lugar. São 189 tipos de cursos nas mais diferentes áreas, onde temos necessidades em cada município e em cada região do Brasil. Cursos de eletricistas, cuidador de idosos, operador de computador, auxiliar administrativa, costureiro, pedreiro, servente de pedreiro, enfim, aquilo que se combina, por exemplo, na construção civil, a presença de carpinteiro, de pedreiros, de auxiliares, de eletricista, para programas como o programa Minha Casa Minha Vida e programas relacionados ao Luz para Todos ou relacionado às obras das estradas, das unidades básicas de saúde, dos hospitais, enfim, gerando, portanto, uma capacidade profissional mais descentralizada e, principalmente, dentre aquelas famílias que mais precisam. Eu destaco ainda 171 mil novos empreendedores individuais que estão no cadastro único formalizado e agora se preparam para atividades planejadas. Em seguida, terão acesso ao financiamento. A expansão das redes básicas e especial de assistência social também são vitórias importantes que eu quero destacar em todas as regiões do Brasil. Eu quero, assim, dizer que o atendimento com novas unidades básicas de saúde, são 2.122 unidades básicas de saúde, foram repassados agora recursos dessas para 2.077. São muitas. Esses dias eu vi a alegria do povo lá da região norte, em Parnaíba, Luiz Correia, agora em Esperantina e várias outras cidades do nosso estado, que passaram a receber recursos para as unidades básicas de saúde. São territórios mais vulneráveis, onde as equipes médicas melhor estruturadas vão poder prestar uma atenção melhor dentro do Brasil sem miséria. Eu queria, assim, destacar a importância desse trabalho. Aí, o objetivo é centrar, primeiro, no atendimento emergencial. A emergência, desde situações que são típicas, como essas relacionadas a enchentes ou relacionadas à seca, o atendimento em regiões mais vulneráveis, como semiárido ou comunidades específicas, como foram lembradas aqui, indígenas, quilombolas, dentre outras. Eu destaco ainda, senhora presidente, a necessidade de trabalharmos a educação. A educação que possa, de um lado, ter a descentralização, desde a creche, o pré-escolar, a educação fundamental, o Pronatec e o ensino técnico para cursos de curta duração e cursos de ensino médio, garantir a partir daí as condições de qualidade. E eu tenho defendido que o MEC, já cobri isso e estive apresentando ao novo ministro Aloysio Mercadante, para a gente poder trabalhar com o reforço escolar e também com o cursinho popular, que permite, na minha visão, por uma experiência que vivenciamos no estado do Piauí, dar a oportunidade de modo mais forte aos alunos, independente de raça, de sexos, de cor, enfim, que possam chegar à universidade. Ainda hoje tivemos no MEC e estivemos também com o Ministério da Saúde na semana anterior, e eu comemoro aqui com o povo da Parnaíba, com as lideranças daquele município, com quem estive no último final de semana, de toda aquela região, a abertura, por exemplo, do curso de medicina lá na Parnaíba, para a Universidade Federal e agora aberto também para o setor privado. Da mesma forma, para Teresina, e cobramos agora, junto com o governador, junto com as lideranças, também para a cidade de Picos, Floriano e Bom Jesus. São regiões do estado que têm hoje um avanço na área hospitalar, nas condições de laboratório prático importante para o curso de enfermagem, medicina e outros da área de saúde, e em regiões que têm muita carência ainda de profissionais da área da saúde. É por essa razão que eu quero aqui comemorar estes importantes avanços que tivemos. Ainda hoje, eu quero destacar aqui, para encerrar, dentro da linha do desenvolvimento, uma reunião com o governador, junto ao presidente da Infraero, onde ali tratamos, para inaugurar agora no mês de julho, das obras do aeroporto de Teresina, uma ampliação, uma obra ainda emergencial, improvisada, mas é um passo importante para que a gente tenha ali, na área de embarque e desembarque, um maior conforto aos passageiros que possam se direcionar à cidade de Teresina, capital do estado do Piauí. Eu destaco que, junto com esse trabalho, esperamos, na data da inauguração, que a Infraero, a ANAC, enfim, possam ali estar apresentando o projeto definitivo da modernização do nosso aeroporto. E, junto com isso, já prevendo projeto de longo prazo, o governador apresentou ao presidente da Infraero uma proposta de 3 áreas no entorno da capital, áreas que pertencem ao governo do Piauí e que são colocadas à disposição para se planejar para o médio e longo prazo um novo aeroporto fora do centro da cidade. Eu acho que é uma medida acertada e nós temos que comemorar. Então, são essas coisas que trago à tribuna dessa casa, comemorando certamente com o povo brasileiro e de forma especial com o povo do Piauí. Muito obrigado.